Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
com fidelidade.
Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Esquece as tuas aflições.
Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar e vida nova has de gozar com teu Senhor. Feliz então será. Esquece as mágoas e a dor, tuas derrotas e amargor. Não mais tristezas sentirás, teu coração se alegrará. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar e vida nova has de gozar com teu Senhor. Feliz então será.
Soberania é fazer o que bem entende com o que é seu. O anátema, que é excomunhão, abominação, mentira, não impedirá a palavra falada. Isto por causa da soberania de Deus. Soberania é poder ou autoridade suprema de um ser soberano. É autoridade moral tida como suprema. É propriedade que tem um estado de ser uma ordem suprema que não deve a sua validade a nenhuma ordem superior. É propriedade absoluta do que possui ou administra. É fazer o que bem entende com o que é seu. Por isso Deus é soberano. Em autoridade moral, em todas autoridades, se podemos falar assim. Agora, ouvintes, Deus sabia que todos quantos causariam opróbrio, anátema, dentro do seu povo Israel, estavam ali dentro. Eles não o surpreenderam. Deus nunca é surpreendido. Por isso Deus não faz alvoroço. Por isso Deus não se escandaliza. O profeta desta era nunca se escandalizou. Nunca fez alvoroço ao ver coisa alguma. Porque ele via a vida das pessoas, dos obreiros, das mulheres, dos homens. Ele não ouvia dizer isto ou aquilo apenas. Ele via, ele conhecia até os pensamentos das pessoas e o passado da pessoa. E ele nunca fez alvoroço com nada disso. Mas isso expressa, de fato, confiança em si mesmo, expressa maturidade, estabilidade, expressa misericórdia, compaixão, deidade e tudo que representa Deus. Isso revela soberania. Conforme nós afirmamos, Deus sabia que Acã estava dentro de Israel. Ele sabia que Abirão, Coré estavam ali dentro. Eles não eram pagãos. Eles eram israelitas e eles tinham saído do sistema do Egito. Eles estavam na mensagem do profeta. Todos eles. Deus sabia quem era Absalão, que Absalão era um filho legítimo de Davi. E veja o trabalho que Absalão fez. Deus sabia quem era Judas, e assim por diante. Agora, nós queremos fixar isto para o bem dos nossos ouvintes, porque evangelismo não é isto mais que você ouve. Cristo salva, Cristo vem. Estão aí nas placas, nas entradas das cidades, no vidro traseiro de carros e assim por diante. Evangelismo não é propriamente isto. Há uma coisa mais profunda que de fato traz uma novidade para as pessoas, porque evangelho são boas novas de salvação. Mas a mensagem de Lutero, por exemplo, não salva ninguém mais. No seu tempo era um distúrbio, era a abertura de um selo. Sempre o evangelismo foi uma coisa nova sendo revelada ao povo. Boas novas de salvação. Então é bom você saber que a soberania de Deus, ao te escolher, ao te eleger, a te predestinar, não permite que nenhum anátema, nenhuma abominação, nenhuma excomunhão, nenhum outro evangelho, nenhuma outra doutrina venha te confundir. Porque você está ancorado. Você vê que potencialmente o opróbrio, o anátema estava dentro de Israel, mesmo antes dele sair do Egito. Todos os homens que murmuraram, que trouxeram opróbrio a própria irmã de Moisés, estava dentro de Israel e com seu sangue. Ela dizia, é meu irmão. E outro diz, eu comi com ele, pesquei com ele, cacei com ele. E outro confia muito nele, porque ele caçou com o profeta, porque ele andou com o profeta, porque ele recebeu o milagre do profeta, e assim por diante. Mas não é assim. Deus sabia que Acã estava ali. Agora, o opróbrio, o anátema de Acã, não impediu que a palavra falada, no meu ponto de vista, aquelas buzinas que eles tocaram, que derrubaram as muralhas de Jericó, aquilo representa a palavra falada. Não foi tocada uma mão no muro. Aquilo foi apenas o toque de trombetas, de cornetas, de buzinas, que pôs aquilo por terra. Foi um alarido, foi uma mensagem que jogou aquelas muralhas de credos e dogmas pelo chão, salvando ali apenas Raabe, de onde veio Jessé, Davi, Jesus Cristo, não é? Então, você note isto, potencialmente já estava. Deus conhecia ou não conhecia Acã? Agora, ele se manifestou justamente quando a palavra falada foi manifestada. Entrou em operação. Estava ou não estava em Acã? A serpente está usando uma coisa ao contrário agora, tomando a própria mensagem do profeta, como ela tomou a Bíblia, dizendo que não está na igreja, não está na mulher. Lá a serpente dizia, está. E o profeta faz menção do que a serpente fez lá no Éden. E agora a mesma serpente está dizendo que não está na igreja, mas está sim, potencialmente. Como toda anátema está potencialmente nela, está ali aquele germe, também toda a bênção, a palavra falada, tudo está nela, diz o profeta desta era. Ela tem o ventre fértil e a semente está dentro dela. E ela fechou a sua madre para todos os credos e todos os dogmas. Agora, veja, Abraão saiu e mentiu. Sair quer dizer apostatar. Saiu de sua terra, do lugar, e andou por outros lugares, isso é apostatar. E mentiu depois de transformado ainda. Noé embriagou-se depois de salvo do dilúvio. E quem olhou a sua nudez foi amaldiçoado. Davi caiu depois de ungido, depois vitorioso sobre tantas batalhas, sobre leão, sobre urso, sobre Golias, sobre exércitos. O que aconteceu com Davi foi depois. Agora eu pergunto novamente, sabia Deus que Acã traria um opróbrio, um anátema para Israel? Sim. Então ele deveria ter matado Acã antes? Não. A sua soberania não impediria de forma alguma que Israel entrasse na terra prometida. Agora ele permitiu isto para que houvesse morte. Muitos homens, mesmo verdadeiros, na Bíblia Sagrada, entraram por caminhos difíceis para que outros morressem. Era Deus pondo tropeço na frente daqueles que deveriam, numa palavra simples e popular, quebrarem os seus pescoços. Sabia Deus o que faria Miriam? Sim. Ele é onisciente, ele é onipresente. E Paulo disse que isso tinha que acontecer tudo para aviso nosso, em 1 Coríntios capítulo 10. Ele sabia, e ele queria que como toda boa semente se manifestasse, todo joio também se manifestasse, ele permitiu a rebelião. Em 1 Samuel 15:23, está escrito que a rebelião é como pecado de idolatria. Idolatria é como de feitiçaria. E não há coisa pior do que isso, não há fornicação pior. Ninguém se rebela sem fornicar, sem apoquentar-se, sem ir ali a outro, sem fazer isto, sem fazer aquilo. Agora sabia Deus que haveria rebelião em Israel? Sim, perfeitamente. Paulo sabia que isto teria que ter na igreja, para que os sinceros se manifestassem. Todas as coisas contribuem é para o bem dos que amam a Deus. Agora eu pergunto, sabia Jesus quem era Judas? Sim, perfeitamente. Vamos repetir, para ficar bem claro, o anátema estava potencialmente dentro de Israel, mas não impediu as buzinas serem tocadas. As buzinas representam, para mim, a palavra falada. Você vê em Daniel capítulo 10, verso 13, que o príncipe da Pérsia impediu por 21 dias o anjo vir a Daniel. Cada nação tem um anjo. Esse príncipe da Pérsia é um anjo maligno, detendo o anjo mensageiro. Deteu por 21 dias. O pecado de Miriam deteu Israel por 7 dias. O opróbrio de Acã deteu Israel. Perderam generais e coisas assim. Mas não perderam Caleb e Josué. Israel não perdeu os únicos dois que eram genuínos e verdadeiros. Agora o príncipe impediu? Deteu, mas não impediu. Não, não. Eles dizem ninguém detém, é obra santa. E o tempo mostra que isto é verdade. Qual é o ministério que não tem sido detido? Isto é, que não tem sido impedido. Por quanto tempo Satanás segurou a filha de Abraão? Disse Jesus, 18 anos. Por quanto tempo Maria Madalena ficou presa por 7 demônios, você sabe? Até que um dia ela foi libertada. Por quanto tempo Gadareno ficou morando em sepulcros? Você diz, eu sou crente há 40 anos, há 50 anos, morando ali, naquilo. E o dia que você ouve a mensagem do profeta de Deus, você sai daquilo e é batizado em nome de Jesus Cristo. Veste a roupagem de Deus. Cai em perfeito juízo. O joio impede o trigo crescer? Se o trigo não impede o joio crescer, também o joio não impede o trigo crescer. As raízes não se cruzam. Agora, todo mundo está precisando de segurança. Busca na oração. Busca em mensageiros. Busca em reuniões. Busca aqui. Correm para cima, correm para baixo, com fome, com sede. De uma nova doutrina, de ouvir mais um, de ouvir outro, de ouvir um mais experiente, de ouvir aquilo, de ouvir outro, com fome. E nunca se ancoram, diz o profeta, mas há outros que estão ancorados. O mundo todo está se sujeitando às circunstâncias, e por falta de meios, e por circunstâncias, então ficam buscando soluções. Buscando respostas, buscando até o rapto, o arrebatamento. Mas isso é para quem Deus dá, isso é pela soberania de Deus. Pode deter, mas não pode impedir. Ele faz com o que é dele o que ele quer. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? São Mateus 20, verso 15. Jesus resistiu todas as circunstâncias porque conhecia o que ele possuía. Você sabe o que você possui? Israel conhecia a terra prometida? Conhece você?
todos têm que ser levados lá na sexta dimensão, como o profeta desta era foi levado, para crerem na vida eterna? Para crerem no corpo celestial? Todos têm que ver as coisas futuras, como o profeta viu, para poderem chegar a elas? Isto é cegueira? Oh, que Deus abençoe a você. O mundo todo está precisando de segurança, mas a única segurança é você estar sendo jogado para lá e para cá, mas certo de que está sob a soberania de Deus.
Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa de segurança e a encontrará somente na oração.
É só cair em dificuldade, a primeira coisa que se pensa é que tem errado. Isto é bom, analisar, mas tenha a conclusão que não é toda nuvem negra que é sinal de desaprovação, nem toda bonança, toda calma, toda tranquilidade que é sinal de aprovação, de bênção de Deus. Você tem que ter certeza que nenhuma mentira, nenhum anátema, nenhum outro evangelho poderá impedir que o Caleb e Josué entrem na terra prometida. Josué representa o Espírito Santo. Caleb, por sua vez, aqueles que permanecem com Josué. Permanecem com o Espírito Santo. Eles são consolados nas aflições. Eles não se sujeitam às circunstâncias dos inimigos. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes em protesto, em verdadeiro protesto contra os pessimistas, contra aqueles que traziam a mensagem de que parece que Moisés tinha que ressuscitar de novo para poder tomar a frente, porque caso contrário, eles não entrariam na terra prometida. Eles não confiavam em Josué, eles não confiavam no Espírito Santo. Muitos pensavam que Jesus tinha que ficar com eles, e assim esperaram que ele ficasse. Mas ele ficou, ele subiu, ele disse: eu vou e volto. Ele voltou, ele cruzou novamente o caminho, está cruzando. Agora, não com eles, mas neles, havia ali um grupo dizendo: Moisés vai ressuscitar para nós entrarmos na terra. É necessário. E lá estava Josué, lá estava Caleb. Nenhum anátema, nenhum opróbrio, nenhuma mentira pôde derrotá-los. Nenhum mal pode te derrotar. Pela fé no nome de Jesus Cristo, receba isto no seu coração. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor.
Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa.
Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor.
Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor.
Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor.
Ninguém detém, é obra santa.
Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor.
Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do
pode apagar esse ardor.
Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do
Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais. Da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto mais.
atrás não volto.